A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celeste. Shernazin diz que é todo makam, quer dizer, toda a estação espiritual, todo patamar espiritual é aberto às mulheres. Não há um patamar espiritual que a mulher não possa alcançar. Todos eles estão abertos às mulheres. Inclusive, fazendo aqui um parênteses, até o patamar mais elevado que existe para um ser humano, que é a profecia, a missão profética, ser um profeta, está aberto às mulheres. Ibn Hajar, que é um lema sunita do século XIV, diz que Al-Ashari relatou que entre as mulheres que alcançaram a missão profética, quer dizer, que atingiram a profecia, foram profetas, está Hawa, Eva, né, a mulher de Adão, Adão alaihi wassalam, Sara, a mãe de Ismael, esposa, criada de Ibrahim, né, a mãe de Moisés, Hajar, Ásia e Maria, mãe de Jesus. Ásia é a esposa do profeta que recebeu Moisés, né, no rio, enfim, pegou Moisés do rio. Essas seis mulheres atingiram a profecia. O critério da missão profética é, para esse pesquisador, o lema do século XIV é que um anjo, né, veio de Allah subhanahu wa ta'ala com um julgamento, um mandamento, uma orientação para essas mulheres. Então, elas são consideradas profetas. Isso está no livro Fatah Ar-Ba'ari, número 5102. Mas, enfim, continuando, Shernazin diz o seguinte: as mulheres podem alcançar muito mais rapidamente do que os homens o mais alto nível espiritual, o mais alto makam espiritual. Elas podem alcançar em 40 minutos. Elas alcançam em 40 minutos, sendo que o que elas alcançam em 40 minutos, um homem leva 40 dias para alcançar. Mas Shernazin diz que o problema da mulher é ficar nessa estação elevada. Portanto, ela precisa de um marido, um sher, para lhe dar a estabilidade de que precisa. Então, nós já estudamos anteriormente os direitos das mulheres no Islã, mostrando que o Islã é a religião, a civilização que mais concede direitos às mulheres. Não existe precedentes no Ocidente hoje que conceda tantos direitos às mulheres quanto o Islã concede às mulheres há 1.500 anos. E nós temos também um estudo mostrando o igual potencial das mulheres no Islã, espiritualmente falando, né? Então hoje nós iremos estudar aqui, inshallah, algumas perspectivas das mulheres extraídas de outros textos de Shernazi, né? E vamos também falar um e outro hadith embasando isso. Shernazi afirma que o homem é como uma concha e a mulher é como uma pérola. Diz que aos homens e às mulheres foi dada a perfeição. Não se pode dizer que os homens e as mulheres são idênticos. Fisicamente não há igualdade entre eles, uma vez que são diferentes, mas eles são iguais ou idênticos ao olhar de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Homens e mulheres são iguais na presença divina. Cada pérola, quer dizer, cada mulher está assentada com uma concha. Quer dizer, com um homem. Vocês, enquanto pérolas, né, as mulheres, enquanto pérolas, estarão assentadas com suas conchas na presença divina, com sua proteção. Esta é a mais alta distinção para uma mulher e para um homem. Shernazin continua ainda, agora em um terceiro texto, que trata sobre as mulheres, ele diz o seguinte: dia e noite as mulheres estão cuidando de nós. É por isso que a lei islâmica ordena o maior respeito aos pais e principalmente à mãe. Vocês devem responder sete vezes às suas mães enquanto que o devem somente uma vez a seus pais. Se vocês consultarem os ensinamentos tradicionais, quer dizer, o Islã Sunita tradicional, verão a seguinte história. Agora vai relatar um hadith, né? Um dia, um filho percebeu que as forças de sua mãe estavam se esgotando. Ele, então, decide levá-la para fazer a peregrinação. Ela, porém, de tão fraca que estava, não podia efetuar sozinha as 7 voltas em torno de Kaaba. Tawaf, né? Nós chamamos isso. Desse modo, o homem colocou em suas costas a sua mãe para fazer os 7 giros em torno de Kaaba. Quando ele colocou-a no chão, depois de longo esforço, ele escuta a sua voz interior dizer que ele cumpriu, que ele não cumpriu sequer o equivalente a uma só noite de vigília que sua mãe sacrificou para cuidar dele. Há um hadith também muito parecido com esse, que um homem carrega a sua mãe nas costas e pede para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se ele já tinha cumprido, enfim, o equivalente à sua mãe, por ela ser, enfim, sua mãe. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fala que ele não tinha cumprido sequer 1/99 do que sua mãe lhe deu, né? As mulheres têm obrigações muito pesadas. As mães de vocês, disse Sheikh Nazim, os carregam por 9 meses no ventre. Elas fizeram um enorme sacrifício para educá-los quando vocês eram pequeninos. Por conta disso, a lei islâmica ordena que vocês tenham por elas um respeito tão grande que deveriam beijar seus pés. Se vocês aspiram ao paraíso, não hesitem em beijar os pés de suas mães. Aqueles que afirmam que o Islã desrespeita as mulheres são ignorantes, pois o Islã concede às mulheres um lugar que religião ou civilização alguma jamais as concedeu. Dentro do Islã, as mulheres beneficiam-se plenamente dos seus direitos, de respeito e de justiça completos. Sheikh Nazim diz: eu fiquei muito feliz de ouvir um irmão Naqshband nosso que se dirigia sempre a sua mulher assim: minha rainha, como eu fiquei feliz em ouvir isso. O respeito do marido pela sua mulher, esse é o verdadeiro Islã. A lei divina foi revelada com o Islã. A lei divina revelada pelo Islã ordena que não se deve deixar a mulher se tornar a serva da casa. Vocês, os homens, devem estar ao serviço das mulheres. No Ocidente, às vezes, os homens fazem suas mulheres de escravas. Eles criticam o Islã e afirmam que são civilizados. Mas o que é que eles estão propondo na realidade? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo de suas mulheres escravas, não somente no interior da casa, mas também fora da casa. Muitas mulheres estão esgotadas de tal modo que se desgastam e envelhecem antes do tempo. Na realidade, a civilização do século XX, ocidental, né, multiplicou as cargas que pesam sobre as mulheres. À noite, elas têm que cuidar da casa, limpar, fazer compras, cuidar das necessidades das crianças, alimentá-las, lavar e passar as roupas, lavar a louça, fazer a faxina, certificar se tudo está em ordem. Tudo isso após uma jornada de trabalho fora de casa. O seu lar não lhes proporciona o mínimo repouso. O lar, o homem ocidental, entre aspas, civilizado, faz delas escravas. As mulheres que são submetidas a tais condições reivindicam seus direitos, os direitos das mulheres, mas contra quem elas fazem essas reivindicações? Não é precisamente contra os incrédulos, contra aqueles que não lhes concedem o que elas têm direito? Quer dizer, essas reivindicações que as mulheres, por exemplo, feministas fazem aqui no Ocidente, muitas vezes até criticando o Islã, elas devem fazer a quem não é muçulmano, que lhes proporciona essas condições inapropriadas, né? O problema é que as mulheres não conseguem reconhecer o Islã autêntico. Quer dizer, o Islã autêntico proporciona para as mulheres direitos que fazem com que elas não estejam nessas condições que muitas mulheres ocidentais que estão no seio de uma família cristã estão, né? Shernazi diz que frequentemente os próprios muçulmanos não aplicam a lei islâmica, o Islã, da maneira correta em relação às mulheres, né? Shernazi diz que a maior parte dos muçulmanos são mentirosos quanto ao que o Islã diz às mulheres. Então, aqui vamos fazer um parênteses. A visão que muitos salafis e wahhabis passam para as mulheres, que eles alegam ser o Islã, na verdade, é uma visão distorcida do Islã. Por exemplo, nós citaremos um exemplo dessa ignorância salafi ou wahhabi sobre o Islã. Nós citaremos um exemplo aqui para que as pessoas percebam essa ignorância, essa distorção dos salafis e wahhabis. Sabemos por hadizes autênticos. E por agora é um parênteses nosso aqui em relação à fala do Sheikh Nasr, né? Sabemos por hadizes autênticos e por experiência vivida que muitas mulheres superam os homens em virtude religiosa. E temos muito grandes exemplos de mulheres justas no Corão, na Sunna, em nossa história. Há muçulmanos salafis que não querem mulheres nas mesquitas, por exemplo, que as devem estar separadas obrigatoriamente dos homens caso elas vão até uma mesquita por uma parede. Quer dizer, em outro cômodo, né? Da mesquita, longe do cômodo onde estão os homens, ou sequer que elas devem entrar na mesquita. De fato, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele designou uma porta especial para as mulheres entrarem na mesquita. Existia uma porta só para as mulheres entrarem na mesquita, o que mostra que é esperado que as mulheres orem nela. A prova disso está no hadith autêntico, forte, que Ibn Umar relatou, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: seria melhor se você tivesse deixado essa porta da mesquita para as mulheres. Daí Naf disse: Ibn Umar nunca mais entrou na mesquita pelaquela porta até o dia que ele morreu. Então, esse é um hadith Abu Daud, número 462, um hadith Sahih, autêntico, forte, mostrando que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, deixava uma porta na mesquita só para as mulheres. Quer dizer, as mulheres tanto deveriam participar do salá, das práticas na mesquita, que elas tinham uma entrada só para elas, que o homem não deveria entrar. Ele advertiu Ibn Umar que nunca mais entrou pelaquela porta, né? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele garantiu que as mulheres tivessem espaço suficiente para orar na mesquita, com uma distância saudável entre homens e mulheres. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: as melhores linhas para os homens são as linhas da frente, e as piores são as linhas de trás. As melhores linhas para as mulheres são as linhas de trás, e as piores linhas são as linhas da frente. Esse é um hadith Sahih, autêntico, forte, Muslim, número 440. Então, um hadith autêntico, forte, mostrando que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dizia que os homens têm que respeitar, enfim, a prostração das mulheres, devem estar na frente delas e jamais atrás delas enquanto elas estão se prostrando, né, por questão de respeito óbvio. Mas ele diz que as mulheres estão dividindo o mesmo espaço da mesquita que os homens estão fazendo salá, mas estão em linhas separadas. Os homens estão fazendo o salá na parte da frente da sala, salão principal da mesquita, e as mulheres estão fazendo o salá nas filas de trás do salão da mesquita, mas no mesmo salão, só que em filas separadas, enfim, as mulheres atrás, devido à questão óbvia da prostração, que o homem não pode ficar atrás da mulher enquanto ela está se prostrando, né, por respeito à mulher. Então, a gente deixa um alerta pedindo cuidado para as mulheres muçulmanas, com seus maridos e sheikhs salafis e wahhabis, que não as tratam com respeito e mostram uma faceta distorcida do Islã. Mostram abominações em nome do Islã, dizendo que aquilo é Islã, mas os muçulmanos sunitas tradicionais negam essas abominações dos salafis e wahhabis quanto ao tratamento das mulheres, né? O Islã de verdade tem uma perspectiva totalmente diferente da mulher do que os salafis e wahhabis passam. Então, para concluir esse estudo de hoje, Shirnazim diz que a mulher tem este potencial de chegar ao nível mais elevado espiritual em 40 minutos, o que o homem demoraria 40 dias. Agora, às vezes a mulher tem dificuldade de se estabilizar nesse nível espiritual mais elevado, e o que ajudaria elas a se estabilizar é um marido. Então, os homens devem ser reconhecidos perante Allah subhanahu wa ta'ala por suas mulheres. Quer dizer, um homem, como tem vários hadiths do profeta Muhammad, nós já estudamos isso nos estudos sobre Adab, quem quiser pode nos solicitar, o homem, ele terá uma evolução espiritual diante de Allah subhanahu wa ta'ala em relação a como ele tratou as mulheres. E as mulheres devem ser reconhecidas por Allah subhanahu wa ta'ala como elas trataram seus maridos. Cada um deve se comportar e agir em conformidade com sua natureza na presença divina. Cada um foi honrado e obteve bênçãos infinitas à parte de seu Senhor, Criador de todas as coisas, Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um dos dois sexos, homem ou mulher, obteve bênçãos preciosas e sem limites, diz Shehnaz em um texto. Cada um deveria ser suficientemente feliz de ser o que é nessa vida e em Akhira, na vida eterna. Inshallah.